Com a gente aqui na CBN, presidente da Câmara, Mário Rossocal. Presidente, seja bem-vindo à CBN. Boa tarde.
Boa tarde, Ronaldo. Boa tarde a todos os ouvintes. É uma satisfação muito grande poder conversar com o povo de Maringá através da CBN.
Presidente, nós tivemos o anúncio do senhor como chefe de gabinete na semana passada. O senhor já falou sobre a expectativa disso, inclusive com a nossa reportagem. E fará isso, né? Estará também no comando na chefia do gabinete, justamente porque deixa a Câmara nesse próximo dia 1º de janeiro. É, ainda tem coisas para fazer nesses últimos dias no Legislativo, presidente?
Tem, Ronaldo, tem que pagar as contas aí, o salário dos funcionários, enfim, fazer o fechamento da conta de tudo que a gente gastou durante a nossa gestão, porque obrigatoriamente a gente tem que pagar tudo aquilo que a gente contraiu de despesa, a gente tem que pagar, deixar pago ou deixar dinheiro em caixa para que o próximo presidente possa honrar esse compromisso.
Presidente, e esse fechamento de contas deve resultar em quanto de dinheiro no final do ano como sobras que serão devolvidas à Prefeitura?
Pois é, Ronaldo, eu sempre disse que seria em torno de 3 milhões de reais. Mas houve um furo aí da parte contábil da casa que não previu que os assessores dos vereadores, todos eles, que nós sempre obrigamos todos os cargos comissionados e funcionário efetivo obrigatoriamente tirar férias, em vez de a gente comprar a férias, obrigatoriamente tirar a férias para visando sempre a economia. Só que os assessores dos vereadores, eles foram nomeados dentro daquele TAC, né, de termo de ajustamento de conduta que a gente assinou, eles foram nomeados no final do mês de dezembro. Então, o que acontece? A gente não podia mandar ele tirar as férias antes de vencer as férias. Então, vai ter que... É uma folha a mais e mais um terço das férias. Então, isso fugiu um pouquinho daquilo que eu já tinha anunciado, que a parte da contabilidade da casa, sabe, não estava lembrando desse fato. Então, vai dar mais ou menos, a gente acredita aí que vai dar em torno de 2 milhões e 600, mais ou menos.
Em torno de 2 milhões e 600, esse deve ser o valor devolvido para a Prefeitura. E todo ano tem sido feito um acordo com a administração para que esse dinheiro seja aplicado em alguma área. Esse ano tem algum acordo com a próxima administração?
Não tem. Isso aí é uma decisão que cabe aos futuros vereadores e também ao futuro prefeito, né? Que até agora, com o prefeito Silvio Barros, a Câmara fez um acordo de cavalheiros para que aquilo que a Câmara deixou de gastar seja investido em determinada área, como foi investido por 2 anos na área da saúde, na área da segurança, na área da assistência social. Mas agora, esse que vai devolver agora, como vai ser aproveitado somente a partir do próximo ano, então cabe a futura Câmara, né, futuros vereadores, fazer o acordo com o prefeito Pupim, que vai assumir no dia 1º.
Presidente, e falando ainda especificamente sobre a economia, sobre esses recursos que serão devolvidos, é importante lembrar que parece que tem uma parte desse dinheiro que foi devolvido que até o momento não foi gasto, né? Pelo menos se foi gasto, não foi conforme havia expectativa dos vereadores.
Exato. A gente fala mais especificamente na área da segurança, que foi feito um investimento de, se não me falha a memória agora, de 1,5 milhão para a instalação de câmeras monitoradas na área central da cidade e também R$ 400 mil para equipar melhor a guarda municipal, comprando viaturas, motocicletas, enfim, o que houvesse a necessidade. Isso aí nós não tivemos ainda uma resposta, uma prestação de conta se realmente esse dinheiro foi gasto ou não. Parece-me que parte foi utilizado como contrapartida na compra da Taser, né? Da Taser, que veio o recurso do governo federal, se não me falha a memória, e a parte foi utilizada como contrapartida. Agora, até agora nós não recebemos aí a prestação de conta daquele recurso que era para a instalação de câmeras monitoradas na área central da cidade.
Tá certo. Então esse dinheiro ainda não foi gasto naquilo que os vereadores haviam previsto que gastasse. E desse ano que passou, que o dinheiro havia, inclusive, a expectativa de gastar com a compra de consultas especializadas, isso foi acertado ou não?
Não, isso foi acertado. Aquilo ali acho que foi utilizado integralmente na compra de consultas especializadas, mesmo porque o secretário de saúde veio até a Câmara, foi até a tribuna e pedi para que a Câmara liberasse aquele recurso, que era acho que em torno de 2.600.000, 2.700.000, para investir integralmente na área da consulta e exames especializados, mesmo porque com aquela primeira devolução de 3.5 milhões, tinha praticamente zerado, mas logicamente, com o passar do tempo, né, a fila começou a aumentar de novo, então ele veio pedir e nós acreditamos que aqui foi investido integralmente na área da saúde, mais especificamente na área das consultas especializadas e exames.
Presidente, o senhor assumiu a Câmara dos Vereadores 4 anos atrás. Quando encerra esse mandato de vereador e esses 2 mandatos como presidente, que avaliação o senhor faz?
Bem, eu particularmente eu me sinto com o poder, com o sentimento de dever cumprido, né? Eu acho que estou entregando uma Câmara redondinha, não temos problema de ordem legal com relação a número de cargos comissionados e número de funcionários. O que tinha que se fazer lá na Câmara, a instalação da TV Câmara, que era um velho anseio de todos os vereadores, conseguimos colocar em funcionamento. Na parte estrutural do prédio da Câmara, que tínhamos muitos problemas, né? Banheiros totalmente deteriorados, não tinha banheiro exclusivo para vereadores. A parte da segurança também, a parte da segurança, principalmente na parte lá do fundo, né, que é diante dos acontecimentos, né, atentado contra o prédio da Câmara, vereador sendo baleado na porta da Câmara, praticamente, pessoa tentando se matar do saguão da Câmara. Então, é uma coisa que nós fizemos por sugestão do comandante da Polícia Militar, para que a gente pudesse controlar melhor o fluxo de pessoas que frequentam a casa, e mais a parte do telhado, que nós tínhamos goteiras em diversos setores da casa. Então, enfim, o que tinha que fazer em termos estrutural na casa, nós estamos deixando em ordem. Eu penso que o próximo presidente não vai ter muita coisa a fazer, porque o que tinha que se fazer foi feito: renovação dos computadores dos gabinetes dos vereadores, que estão com os computadores todos renovados. Então, eu penso que nós estamos deixando a casa da forma como a gente pensava que tinha que ser, né, com a casa em ordem. E é o compromisso que a gente tinha assumido, né, de tentar melhorar a imagem da casa, embora muitas pessoas entendam que a gente não fez tudo aquilo que deveria ter feito, mas acho que nós tivemos um grande avanço, então, da minha parte, eu saio satisfeito da presidência da casa.
Ainda ontem nós recebemos o vereador Dr. Raine Maceira aqui na CBN, também fazendo um balanço, né, desse fim de mandato. Ele apontava que foi realmente um período positivo no que diz respeito a economias, ao saneamento das contas da Câmara de Maringá, mas que ele entende que ainda falta trabalhar a questão da produtividade da Câmara, melhorar a qualidade dos trabalhos, principalmente no desempenho do legislativo, dos próprios vereadores. O senhor acha que esse é o desafio também para o próximo presidente?
Eu acredito que sim, Ronaldo, mesmo porque a cada 4 anos renova os vereadores, então quando entram os novos vereadores, eu acho que tem que ter uma orientação, nós precisamos ter uma parte que, não sei qual setor seria, para orientar os vereadores com relação à apresentação de projeto de lei. Então, saiu aí no diário, por exemplo, dizendo que a produtividade da Câmara, se comparando com outras legislaturas, caiu bastante. Mas eu sempre falo que não é a quantidade de projetos que faz com que a Câmara seja boa ou que o vereador seja um bom vereador. Não adianta apresentar um monte de projetos que são projetos autorizativos, né? Na verdade, o prefeito não precisa de autorização e o vereador apresenta o projeto autorizando o prefeito a fazer determinada obra. Então, eu penso que tem que melhorar, acho que pode melhorar. Às vezes o vereador apresenta um único projeto durante o ano e pode se considerar que foi o melhor vereador, porque o projeto realmente teve repercussão e beneficiou uma coletividade. Então, eu penso que pode melhorar e acho que a próxima legislatura pode trabalhar nesse sentido.
Quando o senhor fala, por exemplo, da questão do projeto, me parece que fica claro, inclusive, que não é quantidade de projeto que define a qualidade do vereador, né?
Exatamente. Eu penso assim também, que não é a quantidade, não. Acho que tem que ver a qualidade do projeto. Muitas vezes o vereador apresenta bons projetos, mas o executivo não coloca em prática, né? Não executa o projeto. Então, para o vereador também fica difícil também. Eu tenho projetos aí que eu, durante tanto tempo que estou na Câmara, projetos que apresentei, que eu acho interessante para a cidade, e nenhum dos prefeitos teve interesse de colocar em prática. Então, é difícil para o vereador também, porque às vezes o vereador acha que o projeto é importante, a sociedade pede para que o vereador faça isso, o vereador faz, a Câmara aprova por unanimidade, e o prefeito não coloca em prática a aplicação da lei. Então, fica difícil também para o vereador. Então, a gente entende também a frustração de muitos vereadores que teve o projeto aprovado e não foi colocado em prática.
Esse é um aspecto bastante problemático, né, presidente? Projetos que são transformados em lei, mas, na verdade, não saem do papel.
Exatamente. Então, isso que acontece, e muito, né? E muito que acontece aí. Então, muitas vezes o vereador apresenta o projeto, não é porque ele inventou uma lei, né? Mas atendendo o anseio da população, o vereador apresenta o projeto e de repente o projeto passa o ano todo e o vereador perde a eleição, não volta mais para a Câmara e a lei está lá. Assim é que lá na Câmara de Vereadores, por exemplo, tem muitas leis ali que estão ali há anos aí que não foi colocado em prática, então acho que precisa fazer um levantamento para ver de todas as leis que nós temos lá, para ver por que não foi colocado em prática, para que os vereadores possam cobrar do Executivo a aplicação da lei.
O senhor lembra de alguma situação, por exemplo, que é lei e que até o momento não foi colocada em prática, presidente?
Bom, eu me lembro agora que eu estou em Curitiba, né, Ronaldo? Mas é, por exemplo, uma das leis que eu achava que era importante a aplicação é aquela lei que eu fiz do Bota Fora, uma delas que eu estou citando, por exemplo, né? Então, é uma lei que, para muitas pessoas que precisam de um sofá usado, de um colchão usado, de um fogão, e a pessoa precisa daquilo, é muito importante. E para as pessoas que comprou, por exemplo, um aparelho de televisão nova e precisa descartar, não sabe o que fazer com esse equipamento, por exemplo. Eu estou como exemplo só. E muitas coisas, uma beliche, uma cama, um berço, as pessoas não sabem o que fazer e tem pessoas que precisam. Então, o que é a lei do Bota Fora? Marcar um determinado dia e por setor, né? Divide a cidade por setor. Todas as pessoas que tiver qualquer tipo de utensílio, de objeto que ainda sirva para as pessoas mais carentes utilizarem, vai colocar na calçada num determinado horário designado pela prefeitura. Então, quem tiver interesse pode recolher as pessoas, os objetos que estão na calçada para levar para sua casa e poder. Tem tanta gente que dorme no chão, forra papelão no chão para dormir por falta de um colchão. Então, por que que não pode, a prefeitura não pode fazer isso, né? Tanta gente que compra um colchão novo e o outro colchão está em bom uso, bom estado ainda, pode ser utilizado. Assim é o fogão, assim é a geladeira, assim é máquina de lavar roupa e tantas outras coisas, né? Eu acho que isso aí funciona lá no Japão e funciona muito bem. Tem muitas pessoas que recolhem da rua, aparelho de som, rádio, em bom estado, e as pessoas utilizam. Então, podia muito bem ser aplicado em Maringá mais, mas infelizmente faz anos, foi no tempo da gestão do Zé Cláudio. Inclusive o Zé Cláudio incentivou bastante até para que apresentasse o projeto, mas não colocou em prática.
Quer dizer, uma lei, uma boa lei, mas até o momento não se tornou uma prática no município. Tem que fazer mesmo um levantamento para identificar aí tudo que tem, quem sabe até revogar aquilo que não é possível ser trabalhado, né, presidente?
Exato. Tem uma outra lei, Ronaldo, não sei se eu tenho tempo para isso, que eu apresentei, que é a lei que teve o incentivo do prefeito Silvio Barros também, que ele disse, inclusive, que se eu não fosse fazer, ele ia fazer para incentivar a instalação de estacionamento rotativo particular na cidade, na área central. Então, eu fiz o projeto, foi aprovado. Então, qual é o incentivo? Isenção do IPTU nos primeiros, eu não tenho agora os anos, né? No primeiro quadrono, por exemplo, isenção do IPTU, 100%. Aí, nos outros dois anos, 80% de desconto. Nos outros, 50% de desconto, aí depois só paga metade. Então, é tipo de lei que poderia muito bem colocar em prática, porque em Maringá nós sabemos que falta estacionamento particular. Não tem estacionamento rotativo particular na quantidade que deveria ter aí em Maringá. Porque em Curitiba, aqui na área central, em cada quadra a gente encontra duas, três, quatro estacionamentos particulares. Então, é uma forma de incentivar a abertura de novos estacionamentos rotativos, porque a cidade não tem mais onde estacionar carro. Então, há necessidade de incentivar esse estacionamento particular, mas infelizmente, embora o incentivo do prefeito Silvio Barros, tudo mais, até agora não colocaram em prática, nem definiram o quadrilátero onde ia receber incentivo até hoje.
Tá certo, quer dizer, são situações que realmente precisam ser resolvidas. Presidente, foi um prazer recebê-lo aqui na CBN, uma boa tarde.
Eu te agradeço, Ronaldo, mais uma vez pela oportunidade e eu quero desejar a vocês, toda a equipe aí da CBN, um feliz ano de 2013 e também a todos os ouvintes, né, todos os maringaenses que estão nos ouvindo nesse momento, para que tenham um ano de 2013 cheio de muitas realizações e, acima de tudo, bastante saúde. Muito obrigado. Boa tarde a todos.
Presidente Mário Rossocal conversou com a gente aqui na CBN.